Olá, Leões. Mais um Leão de Sofá. Hoje vamos olhar para o jogo da Liga Europa diante do Rakov e campeonato frente ao Boa Vista. Esse pod está a sair terça-feira porque houve jogo segunda e foi gravado em duas partes e vou estar aqui sozinho novamente essa semana. Então vamos lá. Terceiro jogo da fase de grupos da Liga Europa. Sporting é de afrontar os atuais campeões da Liga Polaca. Ocupam atualmente a quarta posição do campeonato. Primeiro confronto da história do Sporting com essa equipa, que continua sem conseguir vencer na Polónia. Em relação ao 11, Amorim manteve na baliza Franco Israel, depois do jogo da taça, e lança Matheus Reis na ala esquerda. Fora isso, um 11 expectável após as alterações na Taça de Portugal. Eu acho que, para mim, faria sentido Nuno Santos ter maior projeção ofensiva na ala, mas Amorim preferiu colocar Matheus Reis. Agora, falando do jogo, começa com a expulsão do Gyökeres muito cedo. Ainda sequer nenhuma das equipas tinha feito um remate. A verdade é que o jogo ainda estava muito parado. Antes dos 10 minutos, essa expulsão acaba por mudar um bocado o jogo, mas 6 minutos depois, com menos um jogador, o Sporting, no primeiro remate, ou na primeira bola à baliza, na sequência de canto, o Coates colocou o Sporting na frente. Eficácia e também, acima de tudo, eu acho que trouxe calma à equipa, que podia também sentir estar com menos um, mas não sentiu. Tenha sido pelo golo ou não, o Sporting estava bem na reação à perda, a ganhar mais duelos, com bola foi criando as situações de perigo. Às vezes sentia-se que faltava ali um homem na frente quando tentava esticar, mas ainda assim o Sporting estava bem melhor, confortável no jogo. O Rakov ainda tentou crescer no final da primeira parte. Só para termos ideia, o primeiro remate dos polacos foi aos 31 minutos, mas com zero enquadrados, e não conseguiram criar perigo. O Franco Israel não teve nenhum trabalho na primeira parte. Antes de seguir, também aqui acho que uma observação muito relevante que foi o relevado, não sendo desculpa, obviamente. Mas o relvado estava muito mal. Os jogadores estavam sempre a escorregar e era impossível tentar driblar ou parar e de seguida fazer uma arrancada. Isso condicionou muito o jogo, claro, das duas equipas, mas mais da equipa que tem mais qualidade individual, no caso do Sporting. Também por isso é que o Sporting recorreu muito a bolas longas, foram 68. Eu acho que foi o máximo na época, 28 com sucesso. Muitas das vezes era uma procura da defesa com os homens da frente. Coates foi o que mais tentou, foram 10 bolas longas, 7 com sucesso. Por isso, houve essa procura muito, muito grande da ligação direta, das bolas longas. Também por dificuldade em jogar, o relvado não estava bom e não dava para tentar driblar ou criar jogadas. Agora, na segunda parte, o Rakov inicia logo com a primeira grande oportunidade, e depois foi empurrando cada vez mais o Sporting, que na primeira parte ainda se conseguiu impor, mas na segunda com mais dificuldades. Basta ver em posse: na primeira parte, o Sporting conseguiu ter 45%, quase dividiu com o Rakov, mesmo com menos um, e na segunda parte teve apenas 33%. Depois, as alterações, primeira entrada do Paulinho no lugar do Pote, eu acho que não melhorou o jogo. O Pote, mesmo não estando a fazer um grande jogo, tem outra capacidade no meio-campo. E depois o Amorim só volta a mexer com a entrada do Aragança e do Nuno Santos em cima dos 90, que a meu ver não faz muito sentido. Não conseguiram fazer nada, já não tinham tempo para fazer grande coisa. A equipa do Sporting só conseguiu fazer um remate. E nem foi enquadrado na segunda parte pelo Pedro Gonçalves. É uma bola que até passa junto ao poste, mas ainda assim foi só isso que fez na segunda parte. Deixou de conseguir criar perigo. Depois, com isso, claro que deu confiança ao Rakov para começar a crescer. A equipa polaca começou a encontrar muitos espaços. Foram vários ataques pela nossa ala esquerda, principalmente. Quase sempre conseguiam passar e colocar a bola na área com muita facilidade. Aconteceu algo que não aconteceu na primeira parte. E percebia-se que não era uma questão de será que o Sporting vai conseguir aguentar, mas sim quando é que vai sofrer pela sequência de ataques e a forma permeável como estava na abordagem a esses ataques. Era evidente que o Sporting ia acabar por sofrer um gol, porque o Rakov passava de uma forma com muita facilidade nas alas, e colocava de forma consecutiva a bola dentro da área, com várias e várias situações de perigo. E depois, falando do gol do empate, é lamentável. Num livre a favor do Sporting, o Gaio falha um passe e depois desenrola-se o lance do gol, algo que não pode acontecer nesse nível. Nós não podemos ter um livre a nosso favor e entregar a bola ao adversário. Isso não pode acontecer. E naquele momento, estamos com menos um, tá 1-0, margem mínima, não pode acontecer uma coisa dessas. Não se pode entregar a bola ao adversário daquela forma num livre a nosso favor. Eu acho que é completamente lamentável o que aconteceu nesse golo. É um jogo que o Sporting pode falar da expulsão, mas a verdade é que mostrou que é muito superior a essa equipa do Rakov, mas talvez, não sei, por índices físicos, no desenrolar do jogo ou até psicológicos, depois baixou demasiado. E a verdade é que é a segunda vez na época que concede o empate. Já tinha acontecido frente ao Braga, e as duas vezes são também nos minutos finais. Eu, se não estou em erro, as duas são no minuto 78 e 79, ou seja, muito, muito próximo. O Sporting tem sofrido golos em todos os jogos também fora de casa, acho que também é uma coisa negativa. E lá está, o Sporting perde pontos contra o adversário que, na teoria, pontos para mim, era o mais fácil do grupo. Também, contra as minhas previsões, já a Atalanta também escorrega e deixa tudo em aberto, o que é bom. Mas olhando aqui para uns dados, com 4 pontos ou menos à terceira jornada nas competições da UEFA, o Sporting só conseguiu só se conseguiu classificar duas vezes, sendo uma delas com Ruben Amorim em 2021 na Liga dos Campeões. Sinceramente, eu acredito que o Sporting poderá passar, mas difícil em primeiro, também tendo em conta que tem outro dado histórico contra, que é nunca ganhou na Itália, ou seja, o Sporting tinha que voltar a fazer história e ganhar a Atalanta na Itália, algo que nunca fez. Ainda assim, acho que é possível o Sporting passar, como disse, é mais difícil em primeiro, mas está tudo em aberto, obviamente. Era um jogo onde, disse, o Sporting ficou clara a superioridade do Sporting. Não conseguiu aproveitar isso. A expulsão, o relvado, ou seja, condicionou, mas não é desculpa. Agora, indo até aos destaques, tenho aqui dois destaques positivos. O MVP, obviamente, Sebastián Coates marca o gol, mas também esteve bastante bem defensivamente, só perdeu um duelo. As bolas longas, que eu também já mencionei. E depois do Morten Hjulmand, bom jogo do Hjulmand, acho que é provavelmente do segundo, diria o segundo melhor jogo do Hjulmand no Sporting. Um jogo muito competente, tanto com bola como sem, muitas vezes a compensar também os erros ou as perdas dos colegas. Gostei bastante do jogo do Hjulmand. E dois destaques negativos, começo aqui por, no caso são os dois alas, que eu acho que foi o calcanhar daqueles do Sporting. Mateus Reis, falta de lucidez com bola, defensivamente era muito facilmente, ou foi facilmente ultrapassado. Ricardo Gaio, semelhante, nada acrescentou na frente, acaba por estar ligado ao golo. A verdade é que os jogadores com mais perdas de bola foram esses dois, o Mateus com 14 e o Ricardo Gaio com 12. Por isso também diz alguma coisa dessa falha das duas alas. Não tiveram muito bem nesse jogo, tanto Mateus Reis como Ricardo Gaio. Tem esses problemas que todos sabemos, que comete alguns erros. Mateus Reis é um jogador que já deu bastante ao Sporting, teve uma grande época, mas tem estado bastante abaixo e não tem justificado a titularidade. A verdade é que nesse jogo acabou por não estar ligado assim a nenhum lance, não teve ligado ao golo, obviamente, mas tem momentos onde foi muitas vezes ultrapassado, bolas nas costas, e acaba por também não conseguir acrescentar muito no ataque. Quero dar aqui umas menções. Primeiro, falar de Franco Israel, que voltámos a ser a titularidade. Teve bons momentos, tem um erro onde avalia mal e podia até ter resultado em golo, mas no geral esteve bem. Gostei do jogo de Franco Israel. Depois o Edwards, eu acho que naquilo que eu falei do relevado, não conseguiu fazer grande coisa com bola, tentou, mas o relevado não ajuda, não dá para driblar, é muito difícil. E depois o Morita, eu acho que teve bons momentos na primeira parte, depois desapareceu. E também uma menção ao Pedro Gonçalves, muita gente a criticar a exibição do Pedro Gonçalves. Eu acho que, como aquilo que eu disse há bocado, eu acho que o Pedro Gonçalves, não tendo feito um grande jogo, acabou por equilibrar mais do que, por exemplo, o Paulinho, porque o Pedro Gonçalves tem outra capacidade de tanto jogar na frente como no meio campo. E sinceramente eu acho que o Pedro Gonçalves não fez um bom jogo, não estou a dizer isso, mas acho que conseguiu fazer um jogo um pouco competente em alguns momentos. E por isso é que eu estava a dizer que não fez muito sentido, porque porque acho que o Paulinho acabou por estar um bocadinho mais perdido no facto de se partir já com menos um, não consegue cobrir a área que o Pote consegue, na minha opinião. Agora vamos até ao jogo de campeonato. Sporting num campo historicamente difícil, onde na época passada perdeu, frente a um Boa Vista que ainda não tinha perdido em casa e com apenas uma derrota no campeonato, o Boa Vista de Petit a fazer uma boa época. No 11 do Sporting, Adá voltou a assumir a baliza e tivemos uma novidade na ala direita, Gyani Katam. Pérez Neda, que não tem sido, não tem tido muitos minutos, não tem sido muito utilizado, ficou de fora por uma pequena lesão, não deverá ser nada de grave, mas ficou aqui de fora dos convocados. Sobre o jogo, era claramente um desafio difícil e com a responsabilidade de voltar às vitórias depois do falhanço na Polónia, e também as perdas de pontos do Braga e Benfica deram outro peso a esse jogo. Foi um Boa Vista que tentou condicionar principalmente as ligações nos médios, o que ia dificultando, mas sempre que o Sporting ligava na frente, criava muitos desequilíbrios. Foram inúmeras oportunidades de golo, onde o Sporting não marcou por uma má recepção ou finalização e ficou a dever a si próprio. Um jogo que também foi muito disputado e o Boa Vista foi levando a melhor nesses duelos, ganhou 48, o Sporting 35 duelos, ou seja, o Boa Vista mais forte, mas com bola o Boa Vista não teve grande clareza, mérito do Sporting, mas também senti uma grande desinspiração do Boa Vista, que na segunda parte, mesmo num ascendente, só conseguiu fazer 3 remates. E foram todos de fora da área e só um é que obrigou uma defesa mais apertada do Adá. A única finalização dentro da área foi o golo anulado por fora de jogo, que se tivesse sido golo era um balde de água gelada no jogo do Sporting, sofrer novamente o empate à volta dos 70 e tal minutos, e deixaria o jogo muito complicado. O Sporting, à imagem de outros jogos na época, foi deixando o adversário crescer e tentou gerir a margem mínima, e mesmo o Boa Vista não criando muito, o Sporting meteu-se a jeito, e felizmente não contou para o Sporting, porque senão podia ter sido complicado. Já os golos do Sporting chegaram em momentos certos, no final da primeira parte e no final do jogo, quando as coisas poderiam ficar mais difíceis. O Katamo, que mereceu a oportunidade e volta a marcar o primeiro golo na Liga. Esse golo, que para mim tem um detalhe importante, que foi o envolvimento do Morita, que fez um jogo mais recuado, mas nesse lance subiu e foi preponderante. Ele, que foi o jogador com mais passes progressivos, 9, depois do Inácio e do Pote com 8. E falando do Pote, que falhou várias boas oportunidades, não foi o único nesse jogo, só falta o Adá perder uma chance clara. Foram vários jogadores a perder, a desperdiçar chances claras de gol. E mesmo no lance do gol, o Pedro Gonçalves ainda manda ao poste, mas depois, com grande classe, uma finalização muito boa. No princípio da jogada, uma bola longa do Yulman, ele que tem essa arma, esse recurso, mas no Sporting ainda não temos visto tanto de Ullmann com esses passes para o ataque. Um jogo que teve também muito pouco do sueco Viktor Gyökeres, acabou por ser anulado. Bom trabalho do Boavista aqui, também é preciso dar mérito, mas trabalhou sempre para a equipa, mesmo em movimentos, acaba até por arrastar os adversários, como acontece no primeiro golo. Ele que foi substituído, algo que já não acontecia, eu creio que há mais de 9 meses, que o Gyökeres não era substituído. Basicamente, era um jogo muito importante frente a uma equipa que marcava sempre e o Sporting que sofria sempre fora de casa, e conseguiram aqui um resultado muito bom, marcar 2 golos e não sofrer. Ainda assim, demasiadas oportunidades falhadas, e caso o golo do Boavista tivesse contado, poderia ter sido um filme repetido, mas esse foi o resultado mais justo para o que aconteceu no jogo. Acho que a equipa do Sporting teve maturidade para perceber o jogo, ter o peso de voltar a estar em primeiro lugar, e ainda assim a equipa respondeu bastante bem, sem ansiedade. E nesse momento, com 25 pontos à nona jornada, é o melhor registro do Sporting no século XXI. O Sporting que continua sem derrotas no campeonato. Agora, avançando para os destaques, vou aqui para os destaques positivos. O meu MVP é o Gani Katam, sempre muito projetado. A verdade é que ele foi mais um avançado do que um ala, como se viu no jogo. E na primeira parte foi, principalmente na primeira parte, foi uma dor de cabeça para o Boa Vista, para as defesas do Boa Vista. Foi o jogador que mais dribles tentou, que mais vezes carregou a bola em direção à baliza adversária, criou várias oportunidades e marca o primeiro golo. Depois dou destaque positivo ao Pedro Gonçalves, teve muitas situações de golo. Verdade, não estava a conseguir marcar, mas acaba por marcar num momento muito importante, um grande golo. E também porque está no princípio da jogada do primeiro golo. Não tenho destaques negativos, tenho aqui algumas menções. Antes disso, até posso dizer os destaques do Ângelo, que não está aqui, mas deixou os seus destaques. Os destaques positivos ele dá. O MVP então para o Morten Hjulmand, e depois destaques positivos para Pedro Gonçalves e Gani Katam. Eu não tenho destaques negativos, o Ângelo deu destaque negativo ao Marcos Edwards. Eu acabei por não dar destaques negativos a ninguém, senti que foi um jogo também um bocado complicado de destaques. Não houve assim jogadores que se tivessem destacado muito, à exceção se calhar do Katam. Acabei por não dar negativo a ninguém. Se desse negativo ao Edwards, para mim se calhar teria de dar também ao Gyökeres, e acabei por não dar. Foi um jogo mais complicado para os dois, na verdade, mas foram fazendo o seu trabalho. Em menções, vou aqui a um jogador que o Ângelo deu destaque positivo, que é o Willman. Acho que fez um jogo muito competente. Acabei por não dar destaque, mas a verdade é que fez um jogo muito competente. E dois defesas centrais que também podiam até ser destaques positivos, o Inácio e o Diomande. Defensivamente tiveram muito bem e também com algum envolvimento ofensivo, vários passes importantes. Acho que também podiam ser destaques positivos. Fico essa menção para esses três jogadores. E também uma palavra aqui para o Santos Justo, porque no outro pod não me lembrei de falar, ele que voltou depois de tanto tempo de fora. É sempre um jogador importante que pode dar, pelo que pode dar, não só defensivamente, mas também os recursos ofensivos na ala. É sempre uma opção muito importante, um grande jogador, e esperemos que agora esteja a 100% e que possamos contar com o Jeremias Santos Justo no restante da época. Basicamente, sobre o jogo, é isso, não há muito mais a falar sobre esse jogo do campeonato. Para terminar aqui o podcast, olhar para o próximo jogo do Sporting, Sporting que volta agora à Liga, à Taça da Liga, quinta-feira, dia 2, vai jogar contra o Farense. O Sporting está num grupo C, com o Farense e o Tondela, ser um adversário da primeira divisão e um adversário da segunda. Lembrar que esses grupos de três só passa o primeiro classificado. São três jogos. É sempre complicado, porque basta um deslize para as contas ficarem logo difíceis, mas obviamente Sporting, claro que favorito para passar no seu grupo. E vai ter então aqui esse jogo, primeiro jogo contra o adversário da primeira divisão. No caso, o Farense será com certeza um jogo difícil, mas o Sporting vai jogar em Alvalade. Aliás, os dois jogos do Sporting são em Alvalade, por isso tem essa vantagem, creio eu, que são os dois jogos em Alvalade. Ora, tenho que dar aqui, tenho que verificar, por acaso não tenho bem a certeza. Não, o outro jogo é fora, na verdade, no estádio do Tondela, mas ainda assim, o Sporting tem claro, favoritismo nesses jogos da Taça da Liga. É sempre uma competição também para colocar jovens da formação para rodar a equipa, entre esse calendário já complicado nesse momento. Nessa fase da época com muitos jogos, estamos com Liga Europa, a Taça de Portugal, agora a Taça da Liga, e vem aí outra pausa de seleções, sempre que complica também a gestão da equipa. Prontos, mas é isso, Leões, ficamos por aqui, boa semana a todos, o resto já sabem, muita força sempre e até ao próximo jogo.